Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Eu e você temos que responder para nós mesmos.
Que farei de Jesus?
Chamado o livro de Testemunhos, número 9, página 189, diz assim:
se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos,
o mexeriqueiro descobre o segredo.
Deus dá e Deus cobra,
mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes.
Vamos iniciar com Salmos 32 e o verso 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. A ordem de Deus é que você se alegre, que você se regozije. Deus nos deu um rosto que é para sorrir para as pessoas, uma boca que é para sorrir para as pessoas. Deus encheu a nossa boca de dentes para serem mostrados. Você pode mostrar de duas formas os seus dentes, né? Rangendo os dentes ou sorrindo para as pessoas. E você deve usar este dom de Deus, de sorrir. O sorriso ele faz muito mais do que você pensa. Ele conquista os corações. Mesmo que você não conheça a pessoa, sorria, sorria, na rua, no trabalho, porque você tem que ser uma pessoa alegre. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, os justos. E eu quero que vocês abram agora a Bíblia em Salmos 95, lá no Salmos 95. Muitos entendem que ser cristão é ser triste. Muitos entendem que alegria deve ser banida, deve ser repreendida. No passado, eu conheci alguns anciãos que não podia ver ninguém sorrindo, que eles fechavam a cara. Eram anciãos de cara fechada. Nós temos que aprender a sorrir para as pessoas. Salmos 95, 1 a 7, nós lemos: vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores. Celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. E as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez. E as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Queridos, aqui nós temos a mensagem de Deus, é uma mensagem que nos convida para nos alegrar, regozijar. Regozijo é mais do que alegria. Regozijo é uma alegria exultante. É uma alegria contagiante quando você torna sua alegria audível e visível. Isto se chama regozijo. O cristão verdadeiro é uma pessoa alegre. E você pode me dizer, pastor, mas eu não sou uma pessoa alegre. Então eu quero dizer que você precisa ser. No inglês existe uma expressão, you must to be. You must. Quando fala must, é uma coisa que meio que obrigatória. You must. Você precisa ser de forma... É um verbo usado quando você quer enfatizar realmente o que a pessoa precisa fazer. Eu quero dizer para você que você precisa ser, queira ou não, alegre. Não é opcional. Porque pessoas tristes, cabisbaixas, carrancudas, não atraem pessoas para Jesus. mas dão a falsa impressão do que é ser cristão. Dão a falsa impressão do Deus que representam. Por isso nós temos que aprender a sorrir para as pessoas. O cristão precisa ser alegre. O cristão precisa ter senso de humor. Não é contar piada, não. Senso de humor. Saber rir. Saber rir mesmo com coisas. Quando você cai, por exemplo, ri, não é? Quando acontece alguma coisa indesejada, comece a rir. Ó, Senhor. Só faltava essa, né? Quantas coisas, quantos motivos. Um dia um menino de 7 anos morava numa fazenda lá nos Estados Unidos e ele perguntou para o pai. Eles tinham um velho burro que se chamava Jack. E ele um dia perguntou para o pai: pai, o nosso burro, o Jack, ele é cristão? E o pai disse: por que você está perguntando isso? Ele não é um cristão. Mas por que você perguntou se ele é um cristão? Ele disse: porque ele sempre está de cara triste. Há pessoas que imaginam o cristianismo como uma religião triste. Por isso, quando viram Jesus se alegrando com Mateus, lembram-se quando Mateus o convidou, o publicano, para uma festa na casa? Muitos pensavam que, para os que amam a Deus, qualquer lugar de festa e de alegria deveria ser rejeitado. Mas Jesus ia em lugares onde existia alegria. E você pode dizer: mas não era uma alegria santa? Era uma alegria. Você torna a alegria do ambiente onde você está numa alegria santa. Você muda o ambiente onde você está. Jesus era uma pessoa alegre, sorridente. Por isso as pessoas o seguiam. Por isso as crianças eram atraídas a Jesus. Imaginem se Jesus fosse carrancudo, cara fechada, que só repreendesse as crianças, fizesse cara feia para as crianças. Será que as crianças iriam correndo para os braços de Jesus? Não, jamais. Criança só gosta de gente alegre. Esses dias, esta semana agora, falando do nosso avô Ricardo, as meninas, a Celeste e outras crianças da nossa família, que hoje não são crianças mais, diziam: mas eu me lembro que ele não gostava de criança. Ele era cara carrancuda, não sorria, só repreendia. Queridos, nós temos que aprender a ser alegre. Eu tenho uma esposa alegre. Eu tenho um presente de Deus. Deus colocou na minha vida alguém para cuidar de mim, mas alguém alegre, feliz, que já levanta alegre, que já levanta sorrindo. Cristianismo é sinônimo de alegria. Eu quero que você leia agora João capítulo 16 e o verso 22. João capítulo 16 e o verso 22. Vejam o que Jesus está dizendo para você. Por que Deus me deu esta mensagem para ser pregada hoje? Eu não sei. Mas provavelmente alguém que está aqui entre nós, ouvindo esta mensagem, precisava desta mensagem. Deus me deu esta mensagem. João capítulo 16, verso 22. Assim também vós agora. Na verdade, tendes tristeza. Nós não temos tristeza nesta vida? Temos. Nós não choramos? Choramos. Só que a gente chora às escondidas. E em público a gente ri. Em público a gente sorri. Mas sozinho, na nossa comunhão com Deus, nós desabafamos, nós abrimos o nosso coração, derramamos a nossa alma diante de Deus, e eu costumo chorar. Quando conversando com Deus, eu choro, e choro, e choro. Para não precisar chorar na frente das pessoas. Na frente das pessoas, eu sorrio. Mostro os dentes. Porque nós temos que atrair as pessoas para Jesus com amabilidade. Como é gostoso você se relacionar com pessoas amáveis, sorridentes. Como é fácil amar alguém amável. Como é difícil amar alguém que não é amável. Alguém rabugento. Alguém carrancudo. Você tem que amar, mas é difícil. Mas como é fácil amar alguém que seja amável, sorridente. Portanto, queridos, aqui diz, assim também vós agora, na verdade, tendes o quê? Tristeza. Mas outra vez eu vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Jesus está dizendo que ninguém pode tirar a sua tristeza, a sua alegria, tirar o brilho do seu rosto. Não, nós não devemos desanimar. Os cristãos precisam ser como Jesus, alegre, vibrante. Há pessoas que não vibram com Jesus. Há pessoas que não vibram com a caridade. Há pessoas que não vibram com o amor. Mas vibram com o futebol. Vibram com outras coisas. E elas dizem assim, não, mas eu sou assim mesmo. Eu não sou de muito sentimento. Eu sou frio. Sim, mas quando você está assistindo um jogo de futebol, eu vejo que você vibra. Que você pula, que você grita. Mas quando é para adorar a Deus, você fica quietinho, não é? Nem abre a boca, não sorri. Deus quer que o louvor a Ele seja acompanhado com todo o nosso sentimento, com a nossa alegria. O cristão precisa ser brilhante, dinâmico, mas ao mesmo tempo puro e íntegro. A alegria e o contentamento cristãos são uma arma contra as acusações de Satanás, que diz que a experiência cristã é monótona. Muitos pensam no cristianismo como uma religião monótona. Muitos pensam no céu como sendo um lugar monótono, chato. Em inglês eles dizem boring, um lugar chato. Há pessoas que dizem, eu não quero ir para o céu. É muito monótono, muito chato, ficar lá só cantando, só com harpa na mão. Não, queridos, você vai pegar enxada também. Não é só harpa na mão, não. Você vai plantar, você vai construir sua casa, o novo céu e a nova terra, só vem a capital da Nova Jerusalém, somente ela vem prontinha, o resto tem que ser tudo feito. Então a nova terra e o novo céu, você vai ter que plantar, você vai ter que colher, você vai ter que construir para poder habitar. Só a Nova Jerusalém é que vem pronta. E você não vai morar na Nova Jerusalém. Você só vai adorar a Deus na Nova Jerusalém, de sábado em sábado. Ah, não vou morar? Não. Nova Jerusalém é a casa de Deus, não a sua. A casa de Deus não é para você morar nela. Você vai adorar a Deus na Nova Jerusalém. Portanto, queridos, a alegria e o contentamento cristãos devem ser uma arma contra as acusações de Satanás, que mostra a experiência cristã como sendo chata, sem alegria. Mostre que é bom ser cristão. É feliz ser cristão. Falando sobre a personalidade de Jesus no livro Caminho a Cristo, anotem isso aí. Caminho a Cristo, página 103. Caminho a Cristo, página 103, descrevendo a forma, a personalidade de Jesus, é dito que a sua fisionomia não apresentava expressão de desgosto ou descontentamento. No rosto de Jesus não existia expressão nenhuma de quê? De desgosto e nem de descontentamento. Mas sempre existia no rosto de Jesus uma inalterável serenidade. O que é uma pessoa serena? Serena é uma pessoa que não é agitada. Ela sorri, ela é alegre, mas não precisa ser agitado. Precisa ser agitado. Porque para ser agitado, tem que se encher de adrenalina. E você se encher de adrenalina é prejudicial. Você pode ser alegre, feliz, mas não agitado. Sereno. Que transmita paz para as pessoas que olham para você. Que você transmita pelos poros paz, calma, tranquilidade, serenidade. O coração de Jesus era um manancial de vida, diz lá. Caminho a Cristo, página 103. Onde quer que ele fosse, levava descanso, paz, contentamento e alegria. E assim deve ser eu. Devo ser eu. Deve ser você. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses de dentro de uma cadeia. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir para a cadeia, de passar lá algum tempo. Eu ainda não tive. Espero não ter. Mas, queridos, Paulo esteve preso em Roma muitos anos. A minha esposa e eu pudemos visitar. Tivemos a oportunidade de visitar a prisão de Paulo, onde Paulo esteve preso em Roma. Ali ele ficou preso, acorrentado. Ali ele passava frio. Ali ele comia mal. Mas dentro da prisão de Roma, ele escreveu a carta que você encontra na Bíblia hoje, chamada Carta aos Filipenses, aquela cidade de Filipos que ficava na Macedônia. Ora, alguém que escreveu uma carta de dentro de uma cadeia, comendo mal, sendo maltratado pelos soldados romanos, era de se esperar que nessa carta que ele escreveu existisse algum tipo de reclamação pelos maltratos, pela péssima comida? Mas, queridos, quando vocês leem a carta de Filipenses, abram agora a Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, vocês vão encontrar expressões de louvor, expressões de regozijo e de alegria, e nenhuma palavra de reclamação. Vamos ler, primeiramente, Filipenses capítulo 2 e o verso 18. Filipenses capítulo 2 e o verso 18. Palavras de Paulo. Filipenses capítulo 2 e o verso 18. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Escrevendo para os irmãos da igreja de Filipos, que eram para se alegrar e se regozijar com ele. Só que ele estava na prisão, os irmãos não. O que mais devemos ler aqui em Filipenses? Vamos ler agora Filipenses capítulo 3, versos 1 e 2. Filipenses 3, 1 e 2. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Aqui Paulo está dizendo, regozijai-vos, e evitem associar-se com os cães. Interessante. Quem eram os cães? Quem eram os cães? A Bíblia diz que os cães não vão para o céu. E aqueles que defendem os animais estão muito chateados, né? Mas quando a Bíblia fala cães, não está falando do cão animal. Está falando do cão homem. Existia um homem chamado Cão. Filho de quem? Filho de Noé. Quando a Bíblia diz, o cão não herdará os... Não é? Os cães não herdarão o reino de Deus, está falando de todos os que têm um estilo de vida semelhante ao de cão. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, verso 15. Apocalipse 22 e o verso 15. Todos acharam? Apocalipse 22 e o verso 15. Ficarão de fora, quem? Os cães. E agora explica quem eram os cães. Primeiro fala, os cães ficam de fora. E na sequência, Deus está explicando quem são os cães. Os feiticeiros é cão. Feiticeiro não vai para o céu. Bruxa não vai para o céu. Harry Potter não vai para o céu. Ocultista não vai para o céu. Astrólogos não vão para o céu. São todos bruxos, feiticeiros. Vocês sabem que esta é uma religião muito forte hoje no mundo? Existem líderes governamentais, políticos, satanistas, bruxos. Eles não fazem nada sem consultar os seus bruxos. Mas, queridos, eles pertencem a uma classe que a Bíblia chama de cães. Não entrarão no reino de Deus, esses bruxos. E o que mais? Os que se prostituem. os que vivem uma vida promíscua, os que vivem uma vida promíscua de adultério, vida dupla na igreja, como a lição da escola sabatina contou a história do ancião, que pregava muito bem, mas era só talento. Você pode pregar muito bem, você pode fazer as pessoas chorarem, sem nada do Espírito Santo, só talento. Queridos, porque a lição contou a história desse homem que era poderoso na pregação, mas vivia uma vida dupla, uma vida promíscua de pornografia por trás. Porque a pornografia é praticada às escondidas, através da internet. Oh, querida esposa, não vá dormir e deixe o seu esposo na internet. Quanta reclamação. Ah, meu esposo é viciado na internet. Ele fica até madrugada. Não deixe. Fique junto com ele, então. Queridos, a Bíblia diz que os cães não herdarão o reino de Deus, porque são os feiticeiros, são os promíscuos, os prostitutos, e o que mais? Os homicidas, que matam as pessoas. Mas não é matar somente com arma, matam com a língua. Quanta língua afiada! Línguas afiadas que cortam, que destroem a reputação dos outros, que falam mal. Falam mal. Falam mal de mim, Pastor Samuel Ramos. Falam mal de você. As pessoas nunca vêm falar para mim, mas falam de mim. Queridos, a Bíblia diz que estes pertencem aos cães, que não herdarão o quê? O reino de Deus. Os homicidas, os idólatras. Qualquer que ama e comete a mentira. Cuidado com a mentira. Estes pertencem aos cães. Queridos, vamos continuar. Nós queremos ler para vocês agora Filipenses capítulo 4, verso 4. Palavras de Deus através de Paulo. Filipenses capítulo 4 e o verso 4. Lembre-se sempre que essa carta foi escrita de dentro de uma cadeia. E Paulo diz em Filipenses 4, 4. Há um só corpo. Filipenses. Não é esse o texto, não. O texto é: regozijem-se sempre no Senhor. Regozijem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijem-se. Esse é o texto que eu quero ler. Regozijo no Senhor. Harry Emerson Fosdick disse que o Novo Testamento é o livro mais alegre do mundo. Começa com alegria, anunciando o nascimento de Jesus. Lembram-se que o anúncio da primeira vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, foi feito com muita alegria? Os anjos anunciaram a chegada do Messias, com muita alegria. E o Novo Testamento termina também com um quadro majestoso de uma multidão que ninguém podia cantar, cantando coros de aleluia a Deus. Então o Novo Testamento começa com alegria, termina com alegria. As tragédias do Novo Testamento, por exemplo, a morte de João Batista, que foi decapitado, o apedrejamento de Estevão, a morte de Jesus, as prisões de Paulo, o martírio de Tiago, o exílio de João na ilha de Patmos, esse não é o foco do Novo Testamento, porque o foco do Novo Testamento é a alegria cristã. Quão melancólico teria sido o cristianismo se o último capítulo na história da vida de Jesus fosse o túmulo de José de Arimateia, fechado com a pedra, selado com selo romano. Quão triste seria o cristianismo se o último capítulo fosse a morte de Jesus. Se terminasse com a morte de Jesus, os cristãos teriam razão para serem os mais infelizes e tristes do mundo. Mas, queridos, o cristianismo não termina em morte. O cristianismo, ele termina em ressurreição. Jesus não está morto, ele reviveu, ele ressuscitou. O anjo disse, ele não está aqui porque já ressuscitou. O túmulo ficou aberto, a sepultura ficou vazia. E Jesus disse, olhando para o túmulo aberto, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. Queridos, nós temos motivos para nos regozijar, porque Jesus vive. Você pode falar com ele todos os dias. Você pode sentir a presença dele todos os dias. O anjo do Senhor, ele é real na sua vida e na minha vida. O cristianismo é uma religião de vida e de esperança de um mundo melhor. Se esse mundo aqui traz tristezas, mortes, separações, doenças para sua família, lembre-se que o cristianismo é a religião de um mundo melhor, de um novo céu e de uma nova terra. E isso não pode sair da sua cabeça. Você tem que sonhar com isso. Você tem que desejar isso. Você tem que chorar pedindo: Senhor Jesus, volte logo. Eu não aguento mais este mundo. Por mais conforto que você tenha, bom carro, boa casa, bom salário, boa saúde, mas isso não é suficiente. Nós queremos mais. Nós queremos vida eterna. Nós queremos novo céu e nova terra. O cristianismo é uma religião de esperança, porque o nosso Salvador vive e reina para sempre. O túmulo de Jesus está aberto, está vazio. Em João 14,19, Jesus diz assim, João 14,19, eu vivo e vós vivereis. Vós vivereis, porque eu vivo. O Deus que nós adoramos não é um Deus morto, é um Deus vivo. Existe um filme que eu aconselho você assistir. Um pastor aconselhando a igreja a assistir um filme. Isso mesmo. Esse é um filme sermão. O título do filme, o nome do filme é Deus Não Está Morto. Deus não está morto. Deus não está morto. Ele ouve quando você ora. Ele vê quando você chora. Ele sente a sua angústia. Ele está desejoso de ajudar. Quando você lamenta, quando você murmura, quando você... isso entristece. Mas quando você clama por Jesus, por misericórdia, por conforto, na sua oração, repita: o Senhor é a rocha da minha salvação. O Senhor é o refúgio onde eu me escondo. O Senhor é o meu conforto. O Senhor é o consolo em todas as minhas angústias. O Senhor é o meu pão, o Senhor é minha água. O Senhor é o dinheiro que eu preciso. O Senhor é tudo o que eu preciso. Jesus é tudo. Eu vivo e vós vivereis. Só os cristãos é que podem ter a verdadeira alegria, irmãos. Quem não ama Jesus não consegue a verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria é sem álcool. Já perceberam que há pessoas que só conseguem ficar alegres depois que tomam uns 2, 3, 4, 5 copos de cerveja? Aí ficam alegres. Viram palhaços, outros começam a chorar, outros ficam violentos. Mas a alegria cristã é uma alegria sem álcool. É uma beleza sem cosméticos. É um prazer sem drogas. A religião de Jesus é um prazer sem drogas. É um sexo sem prostituição. A religião de Jesus é o sexo sem prostituição. É a paz sem a violência. É o amor sem o senso de culpa. É a riqueza sem bens materiais. É o enriquecer sem acumular. A religião de Jesus é uma autoestima forte, mas que não pensa em si mesma. Quando o filho pródigo fugiu de casa, ou melhor, foi embora de casa e levou o dinheiro do pai para ser gastado e desbaratado no pecado, o pai ficou orando por ele. E aquele jovem gastou tudo o que ele tinha em busca de prazeres. Mas o coração dele estava vazio. No fundo, no fundo, o filho pródigo era um jovem triste. Conseguiu muitos amigos falsos. Amigos andorinhas. O que é um amigo andorinha? Andorinha só vem no verão, no inverno desaparece. Amigos formigas. Formiga é quando o celeiro está cheio, elas estão lá. Quando o celeiro esvazia, somem as formigas também. Amigo guarda-chuva, né? Aquele que na hora que você mais precisa está sem ele. Queridos, os amigos do filho pródigo foram comprados com dinheiro e sumiram quando o dinheiro acabou. Mas a verdadeira alegria o filho pródigo sonhava junto do pai, nos braços do pai. Ele disse, eu voltarei. Eu me levantarei e irei ter com o meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E quando o filho estava voltando, os olhos do pai o reconheceram à distância. E o pai correu ao seu encontro. Vocês sabem o que é um velho, um ancião, naquele tempo correr? Naquele tempo, queridos, pessoas idosas e de respeito não corriam. Mas o pai do filho pródigo esqueceu a cultura do seu tempo. E ele, quando viu à distância a figura do filho, ele correu. Ele quebrou um tabu. E correu e abraçou o filho sujo e maltrapilho. E o filho voltou a ter a alegria verdadeira. Você só vai encontrar a alegria verdadeira, meu querido irmão. Não é na droga. Não. Não é na droga. Quem fuma, quem bebe, quem usa drogas, eu digo, você já sabe o gosto, você já usou tantas vezes, não precisa usar mais. Eu gosto de chocolates, mas não como. Porque quando alguém me oferece, vem aquela vontade de comer, eu falo, mas eu já comi, eu já sei o sabor, não preciso comer de novo. Isso me conforma. Eu já sei o sabor que tem. A azia que vai me dar depois. Porque sempre que se eu como, me dá uma fermentação depois. Me sai espinhos no rosto. Então, eu já sei. Então, não quero mais. Basta. Você que fuma, você que bebe, você que usa droga. Você já sabe como é. Diga a Jesus, basta, Senhor. Eu não quero mais. Já me cansei desta vida. Você que já praticou sexo com tantas mulheres, você diz, Senhor, eu estou cansado disso, basta. Eu já sei como é. Tudo igual. Quem viu uma mulher, viu todas. Você não precisa ver três, quatro, cinco mulheres. Quem viu uma, viu todas. Para que essa curiosidade? Para que a curiosidade? De Satanás essa curiosidade. Porque depois você cai a ficha e você diz, ah, por que que eu fui fazer isso? Deus quer que você seja racional, dominado pelo raciocínio, dirigido pelo Espírito Santo. Deus não quer que você seja uma pessoa governada por sentimentos e por instintos, não. Os instintos são animais. Porque os animais também têm instintos. Mas você tem mais do que um animal tem, porque você tem razão e o animal não tem razão. Por isso você tem que agir pela razão e não pelos instintos. Os instintos precisam ser dominados, suplantados pela razão santificada pelo Espírito Santo. Por isso, meu querido irmão, Deus quer que você fuja dos prazeres que trazem o pecado junto com eles. Porque não vale a pena o prazer do pecado. Ah, se Davi tivesse pensado que aquele prazer de ver uma mulher bonita, que se chamava Batseba, mulher de Urias, se ele tivesse pensado, imaginado, que aquele prazer momentâneo ia trazer a morte do filho Absalão, porque Absalão foi morto em resultado do pecado de Davi, Aminon ia estuprar a própria irmã Tamar. Mas por quê? Resultado do pecado de Davi. Toda a desgraça que aconteceu na vida e na família de Davi foi em resultado do pecado de Davi. Porque Deus abençoa os filhos por amor aos pais. E Deus amaldiçoa os filhos também. Quando os pais não se consagram a quem? A Deus. Não pense que os seus filhos vão para o céu Sem a sua intercessão, sem a sua oração, sem o seu exemplo, não. Nós temos que interceder pelas criancinhas, pelos filhos. Se Davi tivesse pensado em toda a desgraça na família, ele teria dito assim: aquela mulher é bonita mesmo, ela estava tomando banho num lugar público. Ela também estava no lugar errado, não é? Mas ele deveria ter, ele pensaria assim: esta mulher é bonita, mas é a esposa de Urias. Ponto final. Ponto final. Virava o rosto para outro lado e vai fazer outra coisa. Ele diria: você, quando encontra uma tentação na rua, você pode pensar: bom, realmente esta mulher é bonita, mas eu sou casado e eu amo a minha esposa. E ponto final. Queridos, você decide fazer o que é correto. Não precisa sentir a vontade de fazer o que é correto. Há pessoas que ficam esperando a vontade de fazer o que é correto. Alguém comentou na lição hoje que nós temos que sentir vontade de praticar caridade. Isso é bom. Mas e se você não sente vontade de praticar caridade? Daí? Não pratica? Queridos, se você não sentir vontade de ler a Bíblia, como é que você faz? Vou ficar esperando vontade. Quando tiver vontade, eu vou ler. Não, queridos. Com vontade de ler a Bíblia ou não, leia. Leia. E com o tempo da leitura, a vontade começa a surgir. Se você não tem vontade de praticar caridade, pratique-a. Decida praticar caridade. Com vontade, sem vontade, de qualquer jeito. Mas pratique a caridade. E o Espírito Santo vai despertar em você o gosto, a alegria de praticar a caridade. Mas não fique esperando a vontade, porque Satanás não vai deixar esta vontade vir. E você vai passar. Há pessoas que dizem: eu não estou com vontade de confessar esse pecado. Confesse-o, mesmo sem vontade. Eu não tenho vontade de fazer o bem para aquela pessoa, mas faça, mesmo sem vontade. Eu não tenho vontade de viver com a minha mulher mais. Está vendo que tudo é, todas estas decisões são feitas com base no sentimento, não na razão? Ah, não tenho vontade disso, não tenho vontade daquilo, eu estou gostando de outro. Sentimentos são enganosos. Tome decisões com a razão. Eu vou amar a minha esposa, não porque eu quero, eu não tenho mais amor por ela, mas eu vou amá-la. Em nome de Jesus eu vou amá-la. É uma decisão. E quando você decide fazer a vontade de Deus, que é amar a esposa, é amar o próximo, é praticar a caridade, porque Deus pediu, eu vou fazer porque eu obedeço a Deus, eu amo a Deus. O amor ao próximo começa a nascer. O amor à esposa começa a ressuscitar. Mas não fique esperando para fazer. Decida fazer. Decida confessar o pecado. Não espere pela vontade de confessar o pecado. A verdadeira alegria vem na decisão de fazer a vontade de Deus. Mesmo sem vontade de fazer. Vocês acham que as pessoas que deixam de fumar, elas deixaram porque estão morrendo de vontade de deixar de fumar? Não, elas estão morrendo de vontade de fumar. É o contrário. Mas então por que decide deixar? Porque entendem que fumar é pecado. Fumar destrói a saúde do corpo, destrói o templo do Espírito Santo. E elas dizem: eu quero amar a Deus, eu quero a salvação, eu quero fazer a vontade de Deus. Então, Senhor, eu decidi deixar de fumar. Não porque eu não gosto mais do cigarro, não porque eu não sinto mais vontade, mas porque é em nome de Jesus que eu faço essa decisão. E peço a libertação. Libertação, irmãos. Isso vale para os vícios, para as drogas, para qualquer pecado da sua vida. A decisão em nome de Jesus faz sentido. Isso vale, irmãos. Decida. A alegria genuína do filho pródigo só aconteceu nos braços do pai. E eu quero ler para vocês Caminho a Cristo, página 116. Caminho a Cristo, página 116, diz assim: cristãos que acumulam sombra e tristeza em sua alma. Talvez eu esteja falando nesta manhã para alguém que ao longo dos anos está acumulando na sua alma o quê? Sombras e tristezas. Cristãos que acumulam sombra e tristeza em sua alma, que murmuram e se queixam, estão dando aos outros uma ideia falsa de Deus e da vida cristã. Você é conhecido como uma pessoa que murmura? Que reclama? Reclama de tudo? Eles dão a impressão de que Deus não se compraz em que seus filhos sejam felizes, dando assim um falso testemunho do nosso Pai Celestial. Satanás é o pai das murmurações. Marido, quando você estiver com vontade de reclamar do feijão ou do arroz, lembre-se, Satanás é o pai das reclamações. Elogie e você vai comer melhor. Reclame e você vai comer pior. Reclame só. Elogie a esposa e você vai ter uma melhor esposa. Elogie os cabelos dela. Elogie o corpo dela. E você vai ter uma esposa mais em forma. Agora reclame. Chama ela de gorda. Chama ela de feia. De velha. E você vai ter que comer comida velha mesmo. Elogio produz, tem um efeito de restaurar as pessoas. Reclame do empregado. E você vai ter um pior empregado. Elogie o empregado. E ele vai se esforçar para fazer melhor. Não é assim? Reclame do sermão do pastor. E vocês vão ter um pior sermão. Elogie o sermão. E o pastor vai se esmerar para que no próximo sábado vocês tenham um sermão melhor ainda. Funciona, irmãos. É assim mesmo. Jesus elogiava as pessoas. Jesus elogiou a mulher que quebrou o vaso de alabastro para ungí-lo. Todos estavam criticando aquela mulher. Ela estava jogada no chão, sendo criticada. E Jesus disse, por que vocês estão molestando esta mulher? Ela fez uma boa obra. Quando Jesus elogiou o ato daquela mulher, aquela mulher que estava de cabeça baixa começou a levantar o rosto e olhou para os olhos de Jesus. Você levanta as pessoas quando você elogia as pessoas. Satanás sempre quer tornar a vida religiosa sombria, melancólica, trabalhosa, difícil. Já ouviu alguém falar? Ah, ser cristão é difícil. Satanás quer que você pense que é difícil. Mas ser cristão é estar perto de Jesus. Ele lança sobre você o que é dele. Ele vai passando para você a influência dele. Ser cristão não é lutar contra o pecado, irmãos. Ser cristão é lutar para não sair de perto de Jesus. Ali no quartinho, um ancião, um irmão da igreja, disse, pastor, não é lutar contra a droga. Eu acho que o fulano não está lutando contra a droga. Ele está lutando para não perder os cultos na igreja. Falei, é isso aí. É isso aí. Lutar contra as drogas é uma luta perdida. Mas lutar para não perder os cultos da igreja é uma luta de vitória. Porque quando você luta para estar com Jesus, a atração da droga vai sumindo. Vai desaparecendo a atração da droga, não porque você está lutando contra a droga, mas porque você está lutando para estar mais perto de Jesus. É a luta certa, é a luta da fé, é a luta para não sair de casa sem orar. Queridos, muitos através da estrada da vida pensam demais nos seus erros, faltas, decepções, ficando com o coração cheio de amargura e desânimo. Pare de pensar nos seus erros passados. Você já confessou? Já confessei. Então não fale mais nisso. Ponto final. Deus já perdoou. E você ofende a Deus quando você fala de novo, e de novo, e de novo, de algo que você já confessou. você está duvidando do perdão de Deus. Enterre o passado. Uma vez, um dia, Ellen White recebeu uma carta. Recebeu a carta de uma irmã angustiada. E na noite seguinte, Deus deu um sonho para Ellen White, por causa daquela carta que ela recebeu da irmã. No sonho que ela teve, ela estava num jardim. Ela estava no jardim e esta irmã, que escreveu a carta, estava no jardim também com ela. E o dono do jardim convidou Ellen e esta irmã a irem conhecer o jardim. À medida que o dono do jardim ia conduzindo as duas pelo jardim, Ellen disse que ela ia apanhando as flores e cheirando aquele perfume maravilhoso das flores. E esta irmã que tinha escrito a carta para ela, não ia pelos caminhos que o dono do jardim conduzia. Ela ia no meio dos espinhos. Enquanto Ellen estava colhendo as flores e sentindo o perfume das flores, ela estava se machucando com os espinhos e reclamando dos espinhos e das ervas daninhas do jardim. No final, esta mulher crítica e reclamadora disse assim: que pena, no sonho, né? No sonho, a mulher falou assim: que pena que esse belo jardim esteja assim arruinado por espinhos. Então o dono do jardim disse o seguinte: não se importe com os espinhos. Eles estão aí mesmo, mas não se importe com eles. Deixe de olhar para eles, por favor. Porque só vão magoá-la. Colhe as rosas. Colhe os lírios. Colhe os cravos. Queridos, não é isso que nós fazemos neste mundo? Será que existem espinhos neste mundo? Será que existem espinhos dentro da igreja? Lógico que existem. Existem pessoas dentro da igreja difícil de viver com elas. E que criticam todos e tudo. Que não são amáveis. Mas você tem que viver com elas. Mas deixe de olhar para elas. Coloca os olhos em Jesus. Mesmo as pessoas, qualquer pessoa tem virtudes. Procure ver as virtudes nas pessoas. Quem não tem virtude? Quem não tem? Você pode dizer, Satanás não tem. Lógico que tem. Como é que não tem? Quais algumas virtudes de Satanás? Perseverança. Muito perseverante. Outra virtude de Satanás, determinação. Quando ele se determina a fazer alguma coisa, ele faz. Agora, queridos, você vai encontrar virtudes em todas as pessoas e defeitos em todas as pessoas. Deixe de olhar para os defeitos. Porque o mal, os defeitos, eles são pegajosos. Sabe o que é uma coisa pegajosa? Que ela gruda em você. Quando você fica olhando os defeitos, o defeito pega em você. Já viram pessoas que têm tique nervoso? Ou então, né? A pessoa tem um tique, de repente tem dois, tem três, tem dez tiques. Queridos, se você fica olhando para o tique dos outros, não fique olhando. Porque você vai começar o quê? A pegar os tiques. Isso é pegajoso. Não fique olhando para o mal. O mal é pegajoso. Olhe para as virtudes das pessoas, porque a virtude também é pegajosa. Quando você fica lendo sobre a vida de Jesus, as virtudes de Jesus pegam em você. Grudam em você. E você começa a aprender a sorrir como Jesus sorria, a tratar bem as crianças, a ter tolerância com os errados. Jesus tinha tolerância com os errados. O mundo está cheio de gente errada, mas você é tolerante com elas. Você chora por elas, você ora por elas, mas não fica criticando. Ontem eu recebi um e-mail. É um casal que nós trabalhamos. Nós suamos muito, nós trabalhamos muito duro para trazê-los para Jesus. Eu recebi até uma paulada na perna, não é? Do fininho desta mulher, que ela começou a chorar. Eu fui visitá-la com a minha esposa, E ela começou a chorar e o filhinho achou que ela estava chorando por minha causa. Então ele pegou um pau e tocou o pau na minha perna. A criança não entendia. Mas nós conseguimos conquistar este casal, esta família para Jesus. E agora eles escaparam da mão de Jesus. Queridos, mas eu escrevo toda semana. Estou escrevendo. O último e-mail que eu mandei no Face, eu disse assim: diga para o Franzé, esposo dela, diga para o Franzé que nós o perseguimos com a nossa oração, com muito amor, e Deus o ama também. E nesta manhã ela me respondeu dizendo: interessante que vocês nos escrevem com muito amor, e a gente sente isso. Mas ninguém mais da igreja trata a gente assim. Os outros pensam na gente como os coitadinhos que estão perdidos. Ora, por que que nós os tratamos assim? Porque eles são nossos filhos na fé. Quando você tem um filho, você trata com amor. Você é filho de Deus, meu irmão. Quando muita gente critica você, lembre-se que Deus não critica, porque você é filho. Ele chora com você. Ele o persegue com o seu amor. Lembre-se, ele, Deus, o persegue com o seu amor. Deixa os espinhos. Será que existem flores no jardim? Existem. Eu assisti um vídeo onde o palestrante claramente tinha o objetivo de tirar as pessoas da igreja. Comecei a assistir e eu percebi as palavras dele eram para arrancar pessoas da igreja adventista. Ele é deste grupo chamado Adventistas Históricos. Conhecem? Adventistas Históricos. Nome bonito, né? Mas o objetivo dele era arrancar. Porque ele só focava o joio da igreja. Joio. Lógico que tem joio dentro da igreja. Ninguém vai ser tão ingênuo de dizer não, não tem. Lógico que tem. Mas o joio é pegajoso. Não vamos ficar falando do joio, olhando para o joio, que nós nos tornamos joios. Mas o objetivo dele era tirar pessoas da igreja. Por isso ele só destacava o joio. Será que Deus não tem dado momentos felizes na sua vida? Sim ou não? Será que folheando as páginas do nosso passado, não vamos encontrar momentos para louvar a Deus? Agradecê-lo? Nós temos que orar e buscar a direção do Espírito Santo para percebermos quando Satanás está bagunçando a nossa vida e provocando coisas que nos fazem desanimar. Fazendo-nos lembrar de coisas que tiram o nosso sono. Fazendo-nos usar o cartão de crédito para nos afundar nas dívidas. Satanás quer bagunçar a sua vida. Elimine os cartões de crédito da sua vida. Porque isso traz desgraça na família. Briga entre marido e esposa por causa da dívida. E existem mulheres e homens que não conseguem ficar sem comprar. Eu conheço uma esposa que disse: meu marido finalmente tirou das minhas mãos o cartão de crédito. Ainda bem que ele tirou, porque eu não consigo ficar sem comprar. E ele nem pode me falar quanto tem no banco. Porque se ele disser que tem $200 ou R$200 no banco, eu vou e gasto. Então ele já nem me fala quanto tem no banco. Queridos, há pessoas que estão o quê? Dominados por esse impulso de comprar, de gastar, de se endividar. Deus quer nos libertar disso. Não deixe Satanás bagunçar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não deixe o controle da televisão na mão de Satanás. Porque ele vai colocar nos canais da novela, nos canais dos filmes. Não deixe o controle na mão de Satanás. Ele controla a sua vida para o mal. Decida parar de reclamar. Comece a louvar a Deus pelas coisas boas. Pare de reclamar do marido, da esposa, dos filhos, porque eles ficarão piores. Comece a louvar a Deus pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pela igreja, e tudo vai ficar melhor. Não é sábio ajuntar todas as penosas recordações da vida passada. Não é sábio ajuntar todas as injustiças que nos fizeram, decepções que tivemos, e falar tanto sobre elas, lamentá-las tanto, que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Não é sábio fazer isso. Caminho a Cristo, página 117. Juntem todas as benditas promessas de Jesus. Juntem todas as promessas maravilhosas de Jesus. E contemplem estas promessas continuamente. Alguns quadros que Deus quer que você pendure nas paredes da sua memória. Pendure estes quadros. Primeiro, Jesus deixou o trono do Pai e se revestiu com a humanidade para nos resgatar do poder de Satanás. Lembre-se que você é precioso aos olhos de Deus. Segundo, a vitória que Jesus obteve sobre Satanás é a porta do céu aberta para você. Ah, é difícil ir para o céu. A porta está aberta. Só não entra quem não quer. A porta tem nome. O nome é Jesus. É difícil entrar pela porta? Não. Ah, mas como é que eu vou viver depois da vida cristã? Isso é outra coisa. Primeiro você entra pela porta. E depois o Espírito Santo vai mostrar para você como viver a vida cristã. É obra dele, meu irmão. É ele que faz a obra de empurrá-lo pela porta que se chama Jesus e depois capacitá-lo a viver dentro desta família que se chama família de Deus na terra. Queridos, quando você se sentir tentado por Satanás, não deixe escapar nenhuma palavra de dúvida, nenhuma palavra sombria. Todos passam por provações. Todos passam por desgostos quase insuportáveis, por tentações difíceis de resistir. Todos passam. Mas não fique contando estas provações para os outros. Porque os outros também são fracos. Conte para Jesus. Como pastor, eu fui ensinado desde a faculdade de teologia de que eu não podia ficar contando os meus problemas para os membros da igreja. Porque eu estou ali para ajudar e não para atrapalhar, né? Não é assim? Os membros da igreja esperam um pastor que vá, o quê? Ajudar. Agora, se o pastor, em vez de ajudar, ele vem e começa a chorar e falar que está com problema, não consegue resolver os problemas dele, a igreja vai falar, uau, o que está acontecendo? Queridos, e sabe que foi muito bom isso? Porque a minha esposa e eu nunca abrimos a nossa vida para ninguém. Tivemos diferenças? Lógico. Discussões? Tivemos. Momentos difíceis? Tivemos. Mas a minha sogra nunca ficou sabendo. Minhas cunhadas não ficaram sabendo. Meus pais nunca ficaram sabendo. Ninguém. Porque eu sabia que eu não podia contar para ninguém. Mas para Jesus eu podia. Então minha esposa e eu contamos para Jesus. E Jesus salva todos os casamentos. Jesus salva todos os casamentos. Mas não fique contando para os outros. Porque os outros já estão cheios de problemas. E quando o seu marido entrar na igreja, todo mundo vai olhar para ele e vai lembrar, ah, aquilo que ela falou, olha, é safado mesmo esse cara, né? Tá? Ainda vai lá na frente pregar, olha, devia ter vergonha. Por quê? Porque a esposa contou. Queridos, não podemos o quê? Contar para os outros. Conte para quem? Para Jesus. Leve a ele a sua ansiedade, suas lutas. Tome como regra nunca proferir uma palavra de dúvida, de desânimo. Você pode fazer muito para iluminar a vida das outras pessoas. Preciso terminar, irmãos, porque o tempo já se foi. A vida dos seguidores de Jesus deve se revestir de propósitos fervorosos. Os filhos de Deus não serão levianos. Os filhos de Deus não serão levianos. Sabe o que é leviano? Às vezes as pessoas confundem leve com leviano, né? Você tem que ser leve. Não é? Deus quer que todo mundo seja o quê? Leve. Mas leviano não. Leviano é a pessoa promíscua, sensual, conta piada suja, picante. Não serão levianos os filhos de Deus. Não demonstrarão alegria barulhenta. Nem farão gracejos de mau gosto. Onde está escrito isso? Caminho a Cristo, página 120. Caminho a Cristo, página 120. Entretanto, a religião de Jesus proporciona muita paz. A religião de Jesus não se extingue com alegria. Não extingue o brilho da alegria. Não restringe o prazer. Nem oculta a fisionomia radiante e sorridente. Cada dia, meu querido irmão, tem suas preocupações, dificuldades. Todos os dias tem. Alguém disse, todo dia eu tenho que matar um leão, não é? Você sai para o trabalho, você tem uma luta cada dia. Todos os dias existem preocupações. Ao nos encontrarmos uns com os outros pela rua, todos nos sentimos inclinados a falar de quê? Das nossas dificuldades e provações. Damos lugar a tantas aflições. Permitimos a invasão de tantos medos. Expressamos tamanho peso de ansiedades que seria possível supor que não temos um Salvador compassivo e amorável. O que fazer então? Deixo o segredo. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. O que fazer então com as nossas angústias? Com os nossos temores? Com os nossos medos? O que fazer? 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Esse é o texto que eu deixo com vocês. Para que vocês levem para a vida de vocês. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele. Ele quem? Jesus. Lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade. Você está ansioso? Não coma as unhas. Corra para Jesus. Chore. Chorar desabafa, irmãos. Chorar lava os olhos. Lubrifica os olhos. Acalma os nervos. Lava o rosto. Chore. Aprenda a chorar. Não longe de Jesus. Aprenda a chorar aos pés de Jesus. Lance sobre ele o quê? Toda a sua ansiedade. Está precisando de dinheiro? É para ele que você tem que falar. Tem briga na casa? É para ele que você tem que falar. Quer se libertar de um vício? É para ele que você tem que falar. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Jesus é a solução. Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor. Amém? Que a graça de Jesus permaneça com você. Amém, irmãos.